Olá, muito boa tarde. A Assembleia Legislativa dos Açores está reunida na cidade da Horta no primeiro plenário após as férias de verão, com uma agenda marcada pela discussão de diplomas relacionados com matérias laborais na educação, saúde e ambiente. Na ordem de trabalhos desta sessão está uma proposta apresentada em conjunto pelo PSD, CDS, PPM e Chega, de alteração ao Estatuto da Carreira Docente na região, que tem por objetivo sanar uma desigualdade na recuperação do tempo de serviço congelado dos professores que se encontravam em funções entre 2005 e 2007. A agenda parlamentar de setembro inclui também a análise e discussão de uma proposta do Bloco de Esquerda que pretende estabelecer um regime excepcional de relações jurídicas de emprego no Serviço Regional de Saúde. O Governo Regional leva também ao plenário do Parlamento uma proposta que estabelece as regras para o descongelamento das carreiras médicas na região. Já a bancada do Partido Socialista apresenta uma proposta para regularizar os contratos e os horários de trabalho dos funcionários dos Centros de Interpretação Ambiental dos Açores. Os 57 deputados regionais vão também apreciar uma proposta apresentada pela Iniciativa Liberal que recomenda que os táxis dos Açores voltem a ter, como cor padrão, o preto e o verde, como acontecia no passado, em vez do branco ou o bege que os caracteriza atualmente. O Parlamento açoriano vai também votar o orçamento da Assembleia para 2025, no valor de 15,4 milhões de euros, e eleger o Presidente do Conselho Económico e Social, o Provedor do Animal e os representantes dos Açores no Conselho Económico e Social e no Conselho para a Ação Climática. Os trabalhos parlamentares começaram esta manhã com um voto pelo falecimento do primeiro Presidente do Parlamento açoriano, Álvaro Monjardino.
Foi um dos principais obreiros do processo que levou à classificação do Centro Histórico da cidade de Angra do Heroísmo como Património da Humanidade na lista da Unesco. Foi diretor do jornal diário A União, periódico da cidade de Angra, no qual mantinha assídua colaboração. Álvaro Monjardino destacou-se pela sua liderança firme e pelo seu compromisso inabalável com o serviço público. O seu contributo na fundação e consolidação da autonomia dos Açores e na defesa dos interesses regionais foi amplamente reconhecido, refletindo a sua dedicação exemplar à causa pública. O seu legado, marcado pela firmeza de caráter e pela sua integridade, continuará a inspirar as gerações presentes e futuras. A sua contribuição inestimável para a história dos Açores e para o fortalecimento das suas instituições será lembrada com profundo respeito e admiração.
Luís Garcia, o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na apresentação do voto, que foi aprovado por unanimidade. O Partido Socialista entregou hoje no Parlamento dos Açores um projeto para alterar o regime jurídico de licenciamento das amas, de forma a garantir melhores condições para quem exerce a atividade e dar resposta à procura na região. Esta iniciativa tem por objetivo tornar a atividade das amas mais apelativa.
De imprimir um novo ritmo nos investimentos de criação ou ampliação de infraestruturas que deem resposta a crianças de 0 aos 3 anos. É preciso e é bom lembrar que no primeiro semestre deste ano o nível de execução das respostas de apoio à infância é de 2%, ou seja, bem demonstrativo daquilo que tem sido a incapacidade de implementar este tipo de respostas, sobretudo porque entendemos que é uma das vias pelas quais é possível tornar esta atividade mais atrativa. E este é um aspecto essencial numa fase em que há uma forte pressão sobre as creches, ou seja, há uma grande procura por respostas em creches e as vagas são insuficientes para dar resposta a essa necessidade. Outro aspecto que para nós também é muito importante tem a ver com aquilo que o Governo terá necessariamente de relação entre as entidades enquadradoras e as creches familiares. E esse aspecto é muito importante. Entendemos que deve ser criado um apoio financeiro que permita a estas instituições procederem a obras de melhorias nas casas das amas ou de instituições que possam acolher este tipo de respostas no sentido de garantir as condições adequadas ao estabelecimento de creches familiares e também apoios para a aquisição de material lúdico e pedagógico.
Andreia Cardoso disse também que o seu partido aguarda com expectativa o resultado da votação desta proposta no Parlamento Açoriano, lembrando que os restantes 7 partidos com assento parlamentar também estão a par das dificuldades que as AMAs sentem no exercício da sua atividade na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional reúne hoje, durante a tarde, com o ministro das Infraestruturas para reivindicar a substituição dos cabos submarinos interilhas. Artur Lima reitera que os custos devem ser assegurados pelo Governo da República.
E vindicar que a República assuma o seu dever e pague o anel interilhas, porque eu acho que a segurança, a cibersegurança, as comunicações são da continuidade territorial, são o dever da República. Isso que eu vou transmitir muito claramente ao Sr. Ministro. Felizmente o Sr. Ministro, eu compreendo que tenha tido muito que fazer, mas que foi em maio que nós fizemos um conjunto de questões que vamos abordar com o Sr. Ministro, o início da obra, porque se começa a esgotar o tempo e a vida útil do anel interilhas e o seu financiamento, que não pode ser o Governo Regional, obviamente, que não tem meios para isso, e portanto será, entendemos nós, e essa mensagem que vou levar ao Sr. Ministro será, deverá ser o Governo da República, naturalmente com fundos europeus.
Artur Lima reúne durante a tarde de hoje em Lisboa com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinho Luz. O Presidente do Governo Regional inaugurou ontem as obras de requalificação e capacitação das instalações dos segundos e terceiros ciclos da Escola Básica Integrada de Arrifes na Ilha de São Miguel, sinalizando o arranque do ano letivo. Ora, trata-se de um investimento na ordem dos 19 milhões de euros realizado pelo Governo, que permite à escola um edifício novo com uma área de implementação de cerca de 3.500 metros quadrados, com 3 pisos, onde se concentram todas as funcionalidades da escola, com exceção da prática desportiva, que corresponde a mais de 10 mil metros quadrados de área bruta de construção. O novo edifício escolar prevê a capacidade para 750 alunos distribuídos pelos segundos e terceiros ciclos e ensino especial. Acompanhado pela Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, e também pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, José Manuel Bolheiro rejeitou que exista uma situação anormal no recrutamento de professores, adiantando que apenas ficaram 3 vagas por preencher no concurso e prometendo resolver as necessidades registadas no início do ano letivo.
Temos mais professores nos quadros, nós temos menos alunos, temos melhores condições pedagógicas. Todos os anos letivos, no passado, neste ano e nos próximos, terão sempre novidades e necessidades, até muitas recorrentes e outras que venham da transformação que estamos a fazer no nosso sistema educativo. Mas elas vão se resolver.
O líder do Governo Regional admitiu dificuldades em recrutar professores em alguns territórios, dando como exemplo a Ilha das Flores, mas garantiu que o Executivo está a trabalhar para solucionar a falta de docentes.
Nós tínhamos um plano no quadro da proposta que apresentamos em 2023 para o orçamento de 2024 prever estes incentivos. Não foi possível. Estamos a preparar-nos para, no orçamento de 2025, garantir o arranque do próximo ano letivo com estes incentivos devidamente orçamentados. Nós temos e começamos o diagnóstico, temos também muitas boas soluções.
Por seu turno, a Secretária da Educação, Cultura e Desporto rejeitou a existência de uma situação anormal quanto à falta de professores nas escolas da região, salientando que apenas ficaram 3 vagas por preencher.
O número de docentes não colocados na primeira fase é muito superior às necessidades que nós reportámos logo ao início. Não se tinham candidatado a essas vagas em concreto naquelas escolas. Lançámos, por isso, o procedimento para, neste caso, Bolsa de Emprego Público. Os processos estão a ser agora completados. A informação que nós temos é que ficaram 3 vagas, 88 ficaram 3 vagas por colocar.
Sofia Ribeiro voltou a informar que estão em falta cerca de 200 assistentes operacionais nas escolas, mas ressalvou que o número poderá sofrer alterações na sequência do reporte das escolas. A titular pela pasta da Educação reforçou ainda que está a fazer tudo para resolver até o final do mês a falta de manuais digitais e adiantou que esta semana os equipamentos vão começar a chegar às escolas da região.
Será possível, ao longo desta semana, já começarem a chegar às nossas escolas alguns equipamentos, sendo que, principalmente nas ilhas mais distantes do centro de transportes, é uma situação mais difícil, mas que tudo estamos a fazer para podermos ter esta situação resolvida até o final deste mês.
Declarações de Sofia Ribeiro após a inauguração da Escola dos Arrives em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A URIPSA, União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, vai propor ao Governo Regional que seja possível abrir creches sem educadores de infância devido à falta de profissionais. O presidente da URIPSA, João Canedo, destacou a proposta à margem da sessão de abertura do primeiro encontro de instituições particulares de solidariedade social dos Açores na Praia da Vitória.
A proposta é alterar que não seja nas creches, não seja obrigatório ter uma educadora de infância, que possa ter uma licenciada, uma educadora social, uma socióloga, um psicólogo, visto que há essa falta de mão de obra.
Durante 6 dias, as IPSS dos Açores vão debater novas práticas que já se aplicam na região e exemplos do continente que possam ser replicados no arquipélago.
Foi feito um estudo há pouco tempo, através do balanço 2021 no continente, em que cada euro que é investido no IPSS tem retorno de 4,87 euros. E eu gostaria de saber, também a nível de Açores, qual é o retorno que nós damos do dinheiro que é investido nas IPSS. Porque não é dado. Aquele dinheiro é dinheiro para investir nas IPSS para nós podermos dar continuidade ao trabalho que o Governo Regional não consegue fazer.
Por seu turno, o vice-presidente do Executivo Açoriano considerou importante avaliar o impacto das IPSS na economia e permitir que as instituições tenham acesso a apoios atualmente disponíveis apenas para empresas.
Estou a trabalhar, a ver se consigo ainda no âmbito da transição digital, incluir as IPSS nessa transição digital, porque elas bem precisam. Eu digo a transição digital, no acesso aos painéis solares, no acesso às energias renováveis. Portanto, tudo isso as IPSS têm que estar em igualdade de direito com as empresas.
Artur Lima interveio na sessão de abertura do encontro, onde destacou o impacto do complemento para a aquisição de medicamentos pelos idosos, o Compamid, que abrangeu 23 mil beneficiários em 2024 e o programa Novos Idosos, que já integrou 250 utentes, tendo entretanto sido abertas mais 220 vagas. O Gabinete de Apoio à Vítima de Ponta Delgada da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores tem recebido, nos últimos anos, um aumento de pedidos de apoio por parte de pessoas que são vítimas de violência online ou digital. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é Emanuela Braga, gestora daquele gabinete que falava Atlântida no âmbito do webinar APAV Cibercrime e Cibersegurança, que vai decorrer esta quinta-feira e que está inserido nas comemorações dos 20 anos da instituição na região. A responsável refere ainda que tem havido um incremento na procura do GAV de Ponta Delgada por parte de vítimas de vários tipos de violência no contexto online.
Temos notado um aumento na procura dos nossos serviços por parte de pessoas vítimas de vários tipos de violência no contexto online. E notamos também que com o surgimento e o desenrolar e mesmo após a pandemia, houve ainda um aumento mais significativo de pedidos de apoio, também devido ao uso cada vez maior das novas tecnologias para as atividades, as várias atividades e tarefas do nosso dia-a-dia, não é? Aumenta o uso, também aumenta a vulnerabilidade para ser vítima de algum tipo de cibercrime.
Emanuela Braga afirma que qualquer pessoa pode ser vítima de um crime cometido na internet, desde que a utilize. No entanto, refere que os relacionamentos amorosos online, os sextortion, a pornografia de vingança e as situações de cyberbullying são tipos de violência que atingem maioritariamente as camadas mais jovens, enquanto que as burlas do comércio online são transversais a todas as faixas etárias. Questionada sobre o balanço que faz dos 20 anos do GAV de Ponta Delgada, a responsável assegura que é positivo. No que toca ao webinar, Emanuela Braga revela que tem como propósito proporcionar uma partilha de informação e conhecimento de uma problemática tão atual e importante e alertar todos os participantes para uma utilização mais segura, responsável e saudável da internet e das tecnologias associadas. A gestora fala do que vai ser abordado no evento online.
Pretendemos ver abordado no decorrer deste webinar conteúdos que estão relacionados com as vulnerabilidades das novas tecnologias, os cuidados que todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, devemos ter a quando da utilização das mesmas, estratégias de segurança que devemos adotar a fim de prevenirmos ser vítimas de algum tipo de cibercrime, a violência no contexto online. E nós iremos contar aqui com a colaboração de uma profissional externa à PAV, a doutora Nádia Medeiros, que é doutorada pela Universidade de Coimbra, é investigadora do Grupo de Engenharia e Software e Sistemas do Departamento de Engenharia Informática, também da mesma universidade, tem como interesses de pesquisa a segurança e a confiabilidade de sistemas computacionais e é à altura também de várias publicações nesta área.
Responsável pelo GAV de Ponta Delgada acrescenta ainda que estas comemorações continuam ao longo dos próximos meses, com várias atividades, entre elas uma sessão solene, campanha de angariação de bens alimentares, campanha de rua e uma caminhada. A participação no webinar é gratuita.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária desarticulou ontem uma rede de distribuição organizada de estupefacientes na região da Grande Lisboa e na Ilha Terceira, detendo 5 homens e 4 mulheres entre os 24 e os 45 anos, alguns da mesma família. A operação da Polícia Judiciária incluiu 28 buscas, das quais resultou a apreensão de AX, de dinheiro, automóveis e documentos relevantes para a prova de factos em investigação. Em comunicado, a PJ adianta que o grupo criminoso organizado se dedicava há vários meses de forma particularmente ativa à distribuição de significativas quantidades de produto estupefaciente na Grande Lisboa e também nos Açores. Os detidos residem na Ilha Terceira e na região de Lisboa e ontem foram sujeitos a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. Esta operação da Polícia Judiciária contou ainda com o apoio da Força Aérea Portuguesa, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e também da Polícia Marítima. O Informação Sores desta terça-feira fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.